Declaro aberta a 5ª reunião da Comissão de Assuntos Econômicos. Comunico aos membros que esta comissão recebeu os seguintes documentos para seu conhecimento. Aviso do Ministério da Fazenda. Aviso número 31 de 2011. De 28 de fevereiro de 2011, do Ministério da Fazenda, encaminhando em cumprimento ao artigo 41 da Resolução do Senado Federal, número 4301, relatório contendo as características das operações de crédito analisadas no âmbito daquele Ministério no mês de janeiro de 2011. Tabela demonstrativa da dívida consolidada líquida dos Estados e do Distrito Federal e a relação entre a dívida consolidada líquida e a receita corrente líquida dos municípios. Aviso número 36 de 2011, de 28 de fevereiro de 2011, do Banco Central do Brasil, encaminhando em cumprimento ao disposto da Lei 9.069, de 95, demonstrativo das emissões do Real referentes ao mês de janeiro de 2011. Em razão delas, as razões delas determinantes e a posição das reservas internacionais a ela vinculadas. Avisos do Tribunal de Contas da União. Aviso número 22 de 2011, de 2 de fevereiro de 2011, do Tribunal de Contas da União. Encaminhando cópia do acórdão proferido pelo plenário daquela corte nos autos do processo número 029598/2009, bem como do relatório da proposta de deliberação que fundamenta, referentes ao acompanhamento da operação de crédito autorizada pela resolução do Senado número 50 de 2009. Aviso número 23 de 2011, de 2 de fevereiro de 2011, do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia do acórdão proferido pelo plenário daquela corte nos autos do processo número 029601 de 2009, bem como do relatório da proposta de deliberação que o fundamentam, referentes ao acompanhamento da operação de crédito autorizada pela resolução do Senado Federal número 53 de 2009. Aviso número 24 de 2011, de 9 de fevereiro de 2011, do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia do acórdão proferido pelo plenário daquela corte nos autos do processo número 022026/2010, bem como do relatório do voto que o fundamentam, referentes ao acompanhamento da operação de crédito autorizada pela resolução do Senado Federal número 35/2010. Aviso número 25 de 2011, de 9 de fevereiro de 2011, do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia do acórdão proferido pelo plenário daquela corte nos autos do processo número 029604/2009, bem como do relatório do voto que fundamentam, referentes ao acompanhamento da operação de crédito autorizada pela resolução do Senado Federal número 56/2009. Aviso número 28 de 2011, de 16 de fevereiro de 2011, do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia do acórdão proferido pelo plenário daquela corte nos autos do processo número 029600/2009, bem como do relatório do voto que o fundamentam, referentes ao acompanhamento da operação de crédito autorizada pela Resolução Federal do Senado Federal, número 52/2009. Aviso número 29/2011, de 16 de fevereiro de 2011, do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia do acórdão proferido pelo plenário daquela corte, nos autos do processo número 029607/2009, bem como do relatório do voto que o fundamenta, referentes ao acompanhamento da operação de crédito autorizada pela Resolução do Senado Federal, número 44/2009. Aviso número 33 de 2011, de 23 de fevereiro de 2011, do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia do acórdão proferido pelo plenário daquela corte, nos autos do processo número 029597, bem como do relatório do voto que o fundamenta, referentes ao acompanhamento da operação de crédito autorizada pela resolução do Senado Federal número 49/2009. Finalmente, o aviso número 35 de 2011, de 23 de fevereiro de 2011, do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia do acórdão proferido pelo plenário daquela corte, nos autos do processo número 025596/2010, bem como do relatório do voto que fundamenta, referentes ao acompanhamento da operação de crédito autorizada pela resolução do Senado Federal número 49/2010. Todos os expedientes serão encaminhados aos membros da comissão por meio de ofício circular. Item 1 da pauta. Submete à apreciação do Senado Federal a indicação do senhor Alessandro Ottaviani Luiz para exercer o cargo de conselheiro do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, do Ministério da Justiça, de autoria do presidente da Presidência da República, com relatoria do senador Lindbeck Farias, a ser apreciada em votação secreta. Item 2. Mensagem número 53, que submete à apreciação do Senado Federal a indicação do senhor Fernando Magalhães Furlan para exercer o cargo de presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, do Ministério da Justiça, até 18 de janeiro de 2012, término do seu mandato como conselheiro. De autoria da Presidência da República, relatoria senador Lobão Filho, um relatório a ser apreciado em votação secreta. Dando continuidade à sabatina, consulto se algum senador gostaria de fazer uso da palavra para arguir os indicados. Com a palavra, senador Aloysio Nunes.
Senhor presidente, senhores senadores, senhor Alessandro Ottaviani Luiz, senhor Fernando Magalhães Furlan. Meu primeiro questionamento, e é bastante geral, é a respeito da atuação do CAD nos processos de concentração de setores, em setores da economia, para a formação de empresas líderes globais, que é um dos objetivos da política industrial do governo brasileiro. Eu não quero questionar a importância desse processo de consolidação das empresas brasileiras, mas é fato conhecido por todos que o excesso de concentração, trata-se de um problema de dose, de dosagem, o excesso de concentração prejudica o consumidor, prejudica a inovação, traz uma série de efeitos perversos. Ora, quando se questiona o BNDES, que tem sido evidentemente o motor essencial e a liga dessas fusões, sobre os riscos dessa concentração, o BNDES remete ao CAD. E isso aqui é assunto do CAD. É de Pôncio para Pilatos, de Pilatos para Pôncio. Eu penso que seria adequado, senhores sabatinados, se é que esse tema é usado, não sei, que o CAD tivesse uma explicação clara para a sociedade, que só iria beneficiar a boa imagem que o CAD já tem e, por via de consequência, a credibilidade do nosso sistema de proteção ao consumidor e da lisura das relações econômicas, que o CAD explicasse, por meio de sua ata, da ata das suas reuniões, claramente quais são os benefícios que essas fusões trazem para o consumidor e para a economia brasileira, especialmente para o consumidor, que é a ótica do CAD. Não é? Os exemplos são muito, são abundantes. O setor de telecomunicações, na fusão da Oi com a Brasil Telecom, o BNDES, o Banco do Brasil, os fundos de pensão participaram ativamente do processo de fusão, e a operação financeira que resultou na fusão, ela foi estruturada mesmo antes da mudança no Plano Geral de Outorga. Ora, menos de um ano depois dessa mega fusão, que teve apoio direto do governo, o próprio governo federal fez um diagnóstico e chegou à conclusão de que o setor de telecomunicações do Brasil era pouco competitivo e pensou em ressuscitar a Telebrás. Parece que esse assunto foi arquivado, uma vez que a participação da Telebrás no plano de banda larga foi substituído pelo estímulo à participação das empresas de telecomunicação, empresas privadas. Até seria interessante saber o que aconteceu nesse processo, porque quando se fala a Telebrás vai ser encarregada de implementar o processo de banda larga, o que acontece com as ações da Telebrás? Vamos lá para cima. Ah, não é mais a Telebrás, são as teles. Essa gangorra precisa ser melhor investigada. Eu penso que seja um tema interessante para essa comissão por essa CAI, mas não é o caso de entrarmos agora nesse assunto. O setor de frigoríficos, o presidente Delcídio Amaral se referiu a esse tema ontem, no final da reunião, como objeto de sua curiosidade, e que não é apenas dele, mas de todos aqueles que se preocupam com a competitividade, especialmente a relação entre os produtores, os pecuaristas e os frigoríficos. Né? O processo de concentração é brutal e evidente, com a participação muito ativa do governo federal. Inclusive, com a participação acionária, o BNDES tornou-se sócio de empresas. Né? A participação do BNDES ela foi de alto a baixo decisiva. Né? O Friboi já teve suas operações vetadas pela Federal Trade Commission, devido à concentração no mercado norte-americano que isso provocou, que a sua presença e a fusão com a empresa norte-americana provocou. E no caso brasileiro, a fusão de frigoríficos tem sido uma política governamental. A pergunta que eu faço, porque para mim ainda não é claro, é que benefício isso traz à sociedade brasileira, ao consumidor, à competitividade ao longo da cadeia produtiva, me parece nebuloso. A mesma coisa na petroquímica, com a incorporação da Quator pela Braskem, que de um lado foi importante para criar uma petroquímica brasileira forte, que pôde resistir à invasão das resinas do Oriente Médio, pôde brigar bem, mas A própria, recentemente, a empresária do setor de máquinas e equipamentos, a Bimac, divulgaram um estudo sobre o custo Brasil, um estudo que aponta que metade desse custo está ligado ao custo dos insumos básicos. E dizem que uma das causas é a elevada concentração da petroquímica no Brasil. Então, quero saber também se os senhores concordam com essa avaliação. Setor de alimentos, né? Também a criação da Brazilian Foods, resultante da fusão entre a Perdigão e a Sadia, levou, por exemplo, a um nível de concentração no mercado de carnes congeladas de 70% à mão dessa empresa, mercado brasileiro. De massas, as pizzas de supermercado que os nossos filhos e netos compram no fim de semana, 88% de concentração. Bem, então são essas questões. Qual é a visão que os senhores têm dos benefícios deste processo, que é uma das linhas mestras da política industrial brasileira? Qual é o benefício que isso traz para o consumidor, os riscos que isso envolve? E, finalmente, reiterando uma sugestão, que o CAD, nas decisões que de maior importância, que afeta o maior número de pessoas, nas decisões que têm maior impacto sobre a vida da economia brasileira, dos consumidores, que o CAD pudesse, um pouco à semelhança do que faz o Copom, publicar em termos claros, legíveis, inteligíveis para o cidadão comum, o alcance da sua decisão. Não é? Eu acho que isso contribuiria muito, não apenas para a transparência do funcionamento do órgão, que é efetivamente transparente, as sessões são públicas, acompanhadas por todos, mas tornaria mais visível, mais tangível e contribuiria para alimentar a confiança dos cidadãos no nosso sistema de defesa da concorrência e do consumidor. Muito obrigado.
Agradecendo ao senador Luiz Nunes, eu queria até me anexar a uma das indagações dele, com a permissão do nobre senador.
Claro.
Na questão dos frigoríficos, há um lobby muito forte aqui no Congresso Nacional, no sentido feito pelos frigoríficos, pelo Friboi, pelos Bertin, no sentido da proibição da exportação do boi vivo. Isso não acentuaria ainda mais o monopólio de uma empresa como essa no Brasil, no momento em que nós proibirmos os pecuaristas de exportarem bois vivos, podendo vender exclusivamente para os frigoríficos nacionais, que já estão na mão de poucos? Isso não seria, vamos dizer, já um crime autorizar algo como isso? Qual seria a visão do CAD em relação a esse assunto?
Presidente.
Com a palavra, senador Dário Maggi.
Eu acho que o tema está ficando interessante, né? E eu queria dar um pequeno palpite sobre esse assunto, uma observação. Eu acho que não está errado, senador Aloysio, o país incentivar a criação de grandes grupos para que eles possam fazer frente ao mercado internacional e que eles se posicionem fora do país também. O Brasil é um grande produtor primário, mas por muitos anos nós fomos só produtores primários. Hoje, as empresas brasileiras, e acho que elas devem aproveitar o momento, que é um momento em que o nosso real vale muito, inclusive de comprar ativos fora, né? E que esses ativos sirvam para que as empresas brasileiras não sejam só fornecedores, mas sejam distribuidores fora do Brasil também. Então, me parece que a política implantada para o setor de carnes e outros setores de alimento, inclusive de minérios também, para mim, ela não está errada nesse foco. O que me parece que nós temos que discutir aqui na CAI e o governo tem que prestar um pouco de atenção é que ele não pode, de forma nenhuma, inviabilizar os pequenos. As novas atitudes e os novos empresários que vêm surgindo. Porque a vida é assim. Você vai ficando grande e vai perdendo mobilidade e daqui a pouco um pequeno nasce do lado e que vem crescendo também. Então, o BNDES, no caso, ele não pode, por exemplo, só dar dinheiro para os grandes frigoríficos e não dar dinheiro para o cara que tem um pequeno frigorífico no interior do Goiás, do Tocantins, do Mato Grosso, do Pará, em qualquer lugar do Brasil. Porque a partir do momento que ele toma a decisão de só ajudar o grande, ele não permite que a economia no futuro seja modificada também pela chegada de novos grupos econômicos. Então, é importante a gente entender isso. Eu acho que não é errado de todo o país incentivar, fazer com que as empresas brasileiras sejam fortes e vão para fora e comprem seus concorrentes lá fora. Aliás, foi o que o americano fez, né? É o que o chinês está tentando fazer também. E eu acho que o Brasil está num momento oportuno de fazer isso. Mas jamais, e aí eu acho que o CAD tem um papel importante nisso também, de sugerir políticas e até cobrar o próprio BNDES. Olha, você não pode, né, só dar dinheiro para os grandes e não dar dinheiro para os médios e para os pequenos. Né? A gente tem que entender que a economia é feita por todo mundo. E à medida, mais uma vez, à medida em que uma empresa fica muito grande, ela fica muito burocrática, ela perde mobilidade e surgem oportunidades para novos chegarem, mas eles precisam de apoio também. Né? Então, eu queria fazer essa colocação, não é nem uma pergunta, mas de forma de colaboração, e dizer, viu, presidente, essa questão do boi em pé, a saída do boi em pé do país, eu particularmente sou contra. Sou contra. Nós devemos incentivar os pequenos ou novos frigoríficos a surgirem e não exportarmos o boi em pé, porque estamos gerando emprego em outros países, levando subproduto para outros países, para que eles possam fazer calçados, possam fazer outros produtos dos derivados da pecuária. Então, eu não sei, simplesmente proibir também é complicado. Eu não sou muito de proibir na economia, porque acho que o mercado precisa se movimentar, mas o governo precisa observar qual é a ajuda que ele tem que dar ao mercado. E nesse caso, se temos um monopólio, ou quase um monopólio da carne, nós temos que incentivar com que outros surjam e também venham disputar esse mercado. Muito obrigado.